sejam muito bem-vindas a mais uma edição do programa Conversa Instrumental, aqui na Rádio Fiscar 95.3 FM. Meu nome é João Casimiro, eu sou baterista, pesquisador em música e professor na Universidade Federal de Goiás. Durante os meses de março e abril de 2021, a gente ouviu aqui no programa diversas composições, gravações e produções realizadas durante a quarentena, imposta pela pandemia de Covid-19. Mas no programa de hoje a gente vai ouvir uma entrevista que foi gravada durante a pandemia pelo nosso colaborador Clesley Brandão. A entrevista foi realizada com o trompetista Rafael Sampaio, que lançou seu primeiro álbum solo em 2018, intitulado Melindragem. O álbum conta com Rafael Sampaio no trompete, Guilherme Camargo na guitarra, Adriano Martins no contrabaixo e Bruno Brunaikovics na bateria. Vamos à entrevista.
Rafael Sampaio, tudo bem? Primeiramente, a gente gostaria de te agradecer por ter topado participar do nosso programa, né? Aqui do Conversa Instrumental. E hoje vamos falar um pouco do seu primeiro CD solo, né? Intitulado Melindragem, né? Rafael Sampaio Quarteto. Fala um pouco pra gente, Rafael, como surgiu a ideia de gravar esse disco?
Fala, meu amigo Clesley Brandão. Pô, uma alegria estar participando aí dessa entrevista aqui com você, com o Joãozinho. Muito obrigado pelo convite, fiquei honrado, muito feliz mesmo. Esse CD surgiu de umas músicas que eu já tinha composto, né? Eu já estava compondo faz um tempinho. E aí eu tava juntando todas e pensando em gravar esse CD, gravar essas composições, né, ter um registro. E surgiu a oportunidade junto com a FATEC, quando o Alexandre Lazari, né, o Xandão, tava estudando, ele me ofereceu, me convidou, perguntou se eu tinha interesse em gravar lá, para um trabalho de estudo dele mesmo, e aí eu aproveitei e juntei o útil ao agradável, a minha vontade que eu já tinha de gravar essas composições, de registrar, com a necessidade dele de estudar essas partes de estúdio lá na FATEC, e a gente acabou fazendo essa parceria. E deu tudo certo, gravamos lá. O estúdio ainda nem estava finalizado quando a gente gravou, então foi um trabalho e tanto pro Alexandre, como a gente chama ele, de Xandão, né? Um trabalho tanto pro Xandão para aprender a digitar e ele aprender a editar tudo, e ele fez um trabalho muito bom, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado. Ele tirou leite de pedra, assim, vamos dizer, porque se a gente ouvir o trabalho cru, assim, pro trabalho final foi uma diferença enorme mesmo. Então, todos os créditos possíveis pro Xandão por ter feito aí esse trabalho, né? E foi assim que surgiu.
Todas as faixas que compõem o seu disco são de tua autoria? E gostaria já também de me dar uma questão relacionada a processos composicionais, né? Como que ocorre no seu caso? Você tem um padrão que você costuma seguir? O que você tem a dizer sobre isso para mim?
Sobre as composições, são todas de minha autoria. Foram um compilado, assim, de músicas que eu já estava fazendo, né, há um bom tempo, assim. 2012, 2013, eu comecei a compor algumas. E aí eu fui compondo, até a data do disco. Tem, acho que é o Maracatu que eu fiz, que eu acho que é a última faixa do disco, eu compus, assim, alguns meses antes da gente gravar. A gente já estava ensaiando para gravar. E aí compus porque estava faltando música para dar a quantidade de músicas que eu queria. E sobre o processo de composição, não tem uma regra, assim. Eu sempre tento vir tocar, compor o que vem à minha mente, assim. Às vezes eu tenho alguma inspiração, alguma coisa, alguma ideia, e eu escrevo aquela ideia, ou gravo um trechinho, um rascunho de voz. E depois eu vou trabalhando aquilo da forma que eu achar que soa mais musical para mim, da forma que me agrada mais, até eu achar que virou uma música, né? Mas não tem uma regra, assim. Às vezes até quando eu vou escrever eu percebo que tá meio fora de métrica, assim, tá faltando um compasso para dar oito, aí eu mexo, entendeu? Mas eu não tenho uma regra, eu sempre vou pelo que vem à mente, assim, pelo que dá vontade, eu vou escrevendo.
Você chegou a estudar composição ou algum curso de arranjo, alguma coisa nesse sentido?
Estudar mesmo não. Eu fiz, eu acho que 6 meses, não sei se foi 1 ano ou 6 meses agora, pra você ver como eu estudei. Eu acho que foram seis meses de aula com o Hudson Nogueira, de arranjo. E depois eu parei porque tava complicado pra mim na época, eu era bolsista do conservatório. E a aula dele era muito difícil, né? Sempre foi difícil a aula dele. E eu não podia tirar nota baixa. Então teve uma prova que eu fiz lá, eu tirei 0,5 ponto abaixo do que precisava. E aí, pra conseguir esse 0,5 ponto, eu tive que fazer um monte de trabalho, ficou muito difícil. Eu já tava cheio de coisa na época, eu acabei desistindo pra poder continuar como bolsista. Que não era uma matéria obrigatória na minha época do conservatório, né? Eu acho que você também deve ter pegado essa grade aí que arranjo não era obrigatório. Então eu dei uma pausa e depois eu me formei e acabei não voltando. Mas eu não estudei certinho assim, não estudei.
Rafael, eu gostaria de saber agora sobre o grupo. Esse grupo, né, que participa do seu disco é um grupo formado especificamente para a gravação desse disco ou você já desenvolvia algum trabalho com esse pessoal?
Foi mais ou menos um pouquinho de cada, assim, porque logo que eu montei o grupo, já surgiu essa oportunidade de gravar. Mas eu tocava com os mesmos músicos no sexteto do Guilherme Camargo, que é o guitarrista. Então era acho que só o baterista que era diferente, que não era o Brunai. Mas era o baixista era o mesmo, né? E o Guilherme também, então já tocava nós três. E depois eu só troquei o baterista. Mas a gente já tocava junto em outros grupos.
E essa galera do seu disco, você conheceu todos no Conservatório de Tatuí mesmo ou de algum outro lugar?
Eu conheci praticamente todos no Conservatório. O Guilherme Camargo, da guitarra, ele fez a Big Band comigo, a Big Band Jovem, a gente tocou junto um bom tempo. O Adriano Martins, do contrabaixo, também tocou junto com a gente na Big Band Jovem por um tempo. Depois a gente acabou fazendo os outros trabalhos fora do conservatório, mas também a gente convivia ali naquele meio. E o Bruno Brunai, o nome dele é difícil de falar, é Bruno Brunaikovski, acho que é assim que fala, da bateria. Eu não conhecia, eu conheci ele no dia do primeiro ensaio do quarteto. Eu precisava de um baterista e o baterista que tocava com a gente no CC do Guilherme, ele é uruguaio, precisou voltar para o Uruguai. Então eu não conhecia nenhum baterista que tivesse disponível assim na região. E aí me indicaram o Bruno e eu mandei uma mensagem para ele, falei, você topa tocar, ensaiar com a gente? De repente pode aparecer uma gravação. E aí no fim acabou acontecendo mesmo. E ele topou e a gente se conheceu no dia do ensaio, assim. E deu tudo certo, ele tocou pra caramba, chegou quebrando tudo lá, e foi isso.
Sobre os arranjos, eles eram feitos já no processo da composição mesmo? Você fazia arranjos posterior, né, no caso, primeiro a composição, depois arranjo? Ou era algo que era mais ou menos elaborado coletivamente nos processos de ensaio?
Eu acho que foi mais elaborado no processo de ensaio mesmo. Teve algumas coisas que eu já escrevi pensando exatamente o que eu queria. Eu cheguei para eles e só expliquei como que ia ser. Mas acho que a maioria das músicas a gente foi definindo. A música vai evoluindo, né? Conforme a gente vai ensaiando, vai tocando, a gente vai percebendo que dá para fazer uma coisa assim, outra coisa que pode ficar melhor. E aí a gente vai evoluindo, vai mudando. E pro CD foi assim, a gente foi ensaiando e foi mudando. E eu sempre perguntava para eles se eles gostariam de acrescentar alguma coisa, se achavam que poderia fazer alguma coisa para soar melhor. Tem algumas coisas de harmonização do Guilherme Camargo que ele fez em algumas músicas que eu gostei. Por exemplo, aquela introdução, tem uma música que chama Amanhecer, tem uma introdução só de guitarra. Aí ele fez sozinho aquela introdução, ele que criou. E a gente foi assim, a introdução não tinha antes, eu só escrevi o tema, a melodia e a harmonia normal. E durante os ensaios eu tive essa ideia de fazer uma introdução de guitarra. E aí ele criou. Então foi meio que colaborativo, assim, a gente foi criando os arranjos nos ensaios.
Você teve bastante ensaio antes de fazer o disco? Vocês chegaram a fazer shows antes de fazer o disco também, com o repertório que seria gravado? Como que foi isso?
A gente teve, acho que, uns 2 meses de ensaios, assim, e uma vez por semana, ensaio. Eu acho que foi isso, eu não lembro exatamente, mas foi, eu tenho quase certeza que foi isso aí. A gente fez um show antes de gravar, com músicas, não todas as músicas do CD, a gente fez um pedaço do repertório do CD e um outro pedaço foi músicas do Kenny Garrett. Mas já tinha algumas coisas. Eu acho que eu não tinha todas as músicas ainda quando a gente fez o show. E aí tem algumas que só foram pro CD mesmo. E depois a gente acabou nem tocando mais tanto assim, porque o pessoal mudou de cidade, foi ficando mais difícil da gente se encontrar. Agora tá mais difícil ainda, né?
Me fale um pouco sobre a coisa das participações especiais no seu disco.
A gente teve 2 participações no disco. A primeira foi do Fábio Leal na guitarra, na música Melindragem, a primeira música do disco, que dá o nome pro disco, né? E ele quebrou tudo, fez uma introdução muito bonita, depois um solo lá no meio, que eu gostei muito também. E deu uns pitacos no arranjo, assim, ele chegou no ensaio, ele deu sugestões, que eu gostei muito. Então ele tem uma contribuição também no arranjo dessa música. E a outra foi do Rodrigo Marinoni, Banha, né? Ele tocou bateria no Maracatu, a última música do disco, e também no Samba Gaiato. E a gente gravou essas 2 últimas faixas um pouquinho depois das outras. A gente teve um problema de agenda, assim, então a gente não conseguiu gravar tudo. E aí o nosso baterista, que é o Bruno, também não poderia gravar nesses dias. E eu já tava com vontade de convidar o Banha mesmo. E acabou unindo o útil ao agradável, e ele fez essa participação maravilhosa com a gente.
E sobre o nome do disco, Melindragem, a ideia desse título é seu mesmo? Ou da onde que surgiu?
Isso veio de uma ideia que eu tive na época de tentar juntar 2 palavras, seria melindre com malandragem. Na época meio que representava o que eu tava pensando, assim, e sentindo sobre as músicas, sobre o disco inteiro, né? Eu senti um pouco assim de insegurança, de como fazer, de será que é assim, será que vai dar certo? E também já tinha a malandragem do que eu já toquei, de experiência de coisas que eu já tinha vivido, né? Então foi isso, foi meio uma coisa de acanhada, de vergonha, meio assim, de incerteza com a coisa de eu sei que pode dar certo se eu fizer isso, né? Então foi isso, foi meio o melindre com a malandragem e virou a melindragem.
Então pintou um neologismo. Boa.
Você está sintonizada na Rádio Fiscar 95.3 FM.
Deixa eu te perguntar sobre o processo de gravação. O disco foi gravado em mais de um dia, né? Eu não sei se você se lembra quantos dias foram. Nesse processo de gravação foi tudo ao vivo, todo mundo numa mesma sala, foi em salas separadas. Como que aconteceu?
Se eu não me engano, foram 4 dias. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que foram isso. Porque a gente gravou as 5 primeiras músicas em 3 dias, com passagem de som e tudo, que demorou. E depois a gente gravou em um dia as outras 2. E a gente gravou tudo lá na FATEC, antes do estúdio estar pronto, né? Então deu um trabalho grande por causa disso. O Xandão teve uma atenção especial lá para a bateria, de gravar muita coisa com o microfone mais próximo, porque como a sala não estava pronta, tinha muito reverb. Então ele teve um trabalho grande assim para conseguir captar sem deixar pegar todo aquele reverb da sala, né? Aquele reverb extra. Então gravou a bateria num canto, a sala lá da FATEC é bem grande, né, do estúdio. Então ela gravou num canto a bateria e depois gravou... Depois não, gravou tudo junto, né? Gravou a guitarra e o baixo, cada um num cantinho lá, mas eles gravaram na mesma sala. E eu gravei separado, eu gravei ali próximo da técnica. Eu fui o único que ficou mais separado, mais longe deles, né?
Você chegou a prensar o disco, né? Ter ele nesse formato físico? Ou o seu disco, ele tá apenas disponível nos streams, né? E outra pergunta também, eu gostaria de saber sua opinião com relação a essa questão. Você acha que o formato CD físico tornou-se obsoleto?
Eu acabei não prensando o meu CD, porque na época eu não tinha dinheiro para fazer isso. Eu pesquisei assim e acabou ficando caro para mim. Então eu preferi deixar ele só digitalmente. E também porque tá cada vez mais difícil, né? Para vender CD, até para ouvir. O meu computador, eu comprei, ele já não tem mais entrada para CD. E é muito difícil, assim, para conseguir comprar um notebook agora que tem entrada para CD, né? Então, o futuro, eu acho que, talvez não agora, mas logo, logo, já não vai mais ter CD, assim, disponível para todo mundo. O meu carro, por exemplo, já é só pendrive, é Bluetooth, a gente nem usa mais CD. Então... talvez não seja agora, mas logo logo vai se tornar obsoleto, né, o CD.
Quem que foi o responsável pela capa do seu disco?
A capa eu peguei uma foto do quarteto que a gente tirou de um show, uma foto do Du Fransani, e eu fiz a arte, né, eu montei bonitinho, coloquei as letras, eu fiz tudo sozinho mesmo.
Falando agora do pós-gravação, você conseguiu fazer algum show de lançamento... Chegou a tentar participar de algum festival?
No fim, a gente acabou não fazendo show de lançamento. Eu meio que quis dar um descanso, assim. Porque o disco deu bastante trabalho, principalmente pro Xandão. Mas a gente gravou em 2017, conseguiu finalizar o disco em 2018. E aí, também cada um foi morar num canto. O Adriano foi morar em Lençóis, Paulista. O Guilherme mudou para São Paulo, também estava bastante ocupado. E a gente não conseguiu fazer o vídeo das gravações, a gente até fez, mas teve um problema com os arquivos lá e acabou não lançando o vídeo. Então ficou bem difícil, né? A gente teria que gravar um outro vídeo para mandar para festival. Aí eu acabei dando uma pausa e focando em outras coisas que estavam acontecendo na mesma época.
Entendi. Mas você pensa em retomar esse trabalho, em pegar esse repertório do disco e fazer um show de lançamento, alguma coisa desse gênero? Eu pergunto porque comigo aconteceu algo não muito diferente, né? Eu fiz algumas participações em alguns festivais, né? Enfim, quando eu gravei o meu primeiro disco também, né? Meu primeiro e único. E só em 2000, isso, eu gravei meu disco.
Eu já pensei
2016,
várias vezes.
Mas quando foi em 2019.
Algumas vezes já pensei também em deixar como tá.
Né? Tipo, 3 anos depois.
Mas né? É que
tipo,
depende muito, né? De como, 3 anos depois como de as gravar. Coisas vão acontecer. Agora, por exemplo, nesse período assim, de pandemia, é uma coisa assim. A gente fica com muitas incertezas, né? A gente não sabe como que vai ser quando voltar. Então. Eu tenho muita vontade de tocar com eles de novo, fazer esse repertório, de incluir algumas coisas novas. Eu penso em gravar um novo disco, talvez daqui 1 ou 2 anos, finalizar e gravar um disco legal também. Mas vamos ver, eu tenho vontade, né? Vamos ver se vai dar certo.
Sucesso, Rafael. Então, caminhando agora para os finalmente. Tem uma pergunta que a gente costuma fazer para todos os nossos entrevistados, né? Na realidade, é uma pergunta dupla. O que você acha que é a música instrumental brasileira? O que caracteriza essa música, colocar desse jeito? E o que você tem a dizer acerca do atual cenário, né? Que essa música vive, né? Para além também do contexto da pandemia.
Pergunta difícil, hein? Vamos tentar. Na minha opinião, a música brasileira é uma música abrangente. Cabe sempre um pouquinho de tudo nela. Como diria o Hermeto, é uma música assim, universal, que cabe de tudo. E você pode pegar inúmeros artistas aí que estão tocando bem pra caramba, quebrando tudo. E ao mesmo tempo eles são muito diferentes um do outro, né? Eles têm estilos diferentes dentro da própria música brasileira. Então acho que isso é uma coisa boa, que a gente tem essa diversidade, né? Na música instrumental, principalmente. E no cenário atual, assim, eu acho que a gente tá fazendo o que a gente pode, né? Eu vi que nesse período assim, de pandemia, muita gente aprendeu a gravar melhor, a editar vídeos. Então a gente tá produzindo mais conteúdo em casa, que talvez a gente não faria se não tivesse em casa todo esse tempo, né? A gente não teria a disposição para aprender todas essas coisas. Então é um período que eu acho que a gente vai crescer muito. A gente vai desenvolver muita coisa que, se a gente não tivesse ficado em casa todo esse tempo, a gente não desenvolveria. Então, talvez para os próximos anos a gente tenha uma música melhor ainda, trabalhos mais desenvolvidos, mais bem feitos, né? Então, eu tenho esperança de que a música brasileira só cresça cada vez mais, com tanta informação que está chegando, com tanta coisa sendo produzida. E é isso que eu penso. Espero que tenha. Eu acho que deu para traduzir mais ou menos o que eu estou pensando.
Muito bom, Sampaio. Olha, queria dizer que foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa, Conversa Instrumental, né? Falando do seu disco Melindrade, que por sinal ficou muito bonito. E é isso, meu querido. Tudo de bom para você aí. Sucesso.
Muito obrigado pelo convite. Gostei demais de ter participado. Fiquei feliz pela nossa conversa. Espero que logo, logo a gente esteja juntos de novo. Beleza? Abração para você, pro Joãozinho, tudo de bom aí.
Valeu!
Acabamos de ouvir a entrevista com o trompetista Rafael Sampaio, realizada pelo nosso colaborador Klesley Brandão, no dia 8 de setembro de 2020. Falaram bastante sobre o trabalho Melindragem, que é o álbum lançado pelo Rafael Sampaio Quarteto no ano de 2018, que conta com Rafael Sampaio no trompete, Guilherme Camargo na guitarra, Adriano Martins no contrabaixo e Bruno Brunaikovics na bateria. A gente encerra o programa de hoje ouvindo a faixa Entre Idas e Vindas deste álbum. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Conversa Instrumental, que é um programa veiculado na Rádio UFSCar 95.3 FM, produzido e apresentado por mim, João Casimiro, e que conta com os colaboradores Klesley Brandão e Gustavo Lopes. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 9 horas da noite, aqui na Rádio UFSCar, mas também está sendo disponibilizado nas plataformas de streaming que aceitam o formato podcast, como Spotify, iTunes, entre outras. No site da Rádio UFSCar, no meu site pessoal, joãocasimiro.net/conversa-instrumental, e nas plataformas de streaming, você pode ouvir esse e os programas anteriores do Conversa Instrumental. Para entrar em contato conosco, para sugestões, dúvidas ou críticas, você pode fazê-lo através do e-mail conversainstrumental@gmail.com ou através das redes sociais do Conversa Instrumental, no Facebook e Instagram. Meu nome é João Casimiro, sou baterista, pesquisador e professor na Universidade Federal de Goiás. Esse foi mais um episódio do programa Conversa Instrumental. Obrigado pela sua audiência, um abraço e até a próxima!